Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Meditai. Eu sou o Joey e hoje a gente vai falar sobre esse dia tão importante.
Eu sou a Gabi e esse dia importante é o Dia Internacional da Mulher. Here we go! Esse dia é incrível, maravilhoso.
Maravigold. Não tem dia do homem, né?
Não.
É o dia de todos os santos.
Piazinha de tiozão.
Tiozão. Amor, esse dia aqui é todo seu. Esse dia aqui é de todas as mulheres. E é legal porque é o dia internacional.
É, no mundo inteiro, né? Se celebra a existência das mulheres.
E a gente quer trazer um pouco dessa ótica cristã sobre a mulher, dessa ótica bíblica, dessa ótica a partir dessa cosmovisão cristã.
E a gente já vê lá em Gênesis, né? Quando Deus, ele cria Adão, cria os animais, né? Adão começa ali com essa relação no Jardim do Éden. E Deus percebe, né? Que o homem, ele tava só. E aí, Deus tem uma brilhante ideia de criar a mulher, a partir da costela de Adão, para ser esse complemento mesmo, né, na vida de Adão. A palavra de Deus deixa claro, né, que ele criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança. Existe algo na mulher e no homem que é complementar, mas também é igualitário, né, na visão, na ótica de Deus, né, que ambos têm o mesmo valor para Deus. Ah. E a gente vai ver ao decorrer da Bíblia outros versículos também, né? Que trazem essa certeza, né? Que perante Deus, Deus vê um só, né?
É importante esse início de Gênesis, porque quando a gente fala, né, de homem e mulher nesse atrito milenar, né, esse atrito da história desde a queda, Gênesis vai trazer, se você ler Gênesis 1, ele vai especificar na criação que ele criou homem e mulher. A sua imagem o criou. Então, a criação, a imagem e semelhança de Deus, essa, né, a gente chama de Magodei, ela é do homem e da mulher. Isso já isso tem que ficar muito claro. Parece bobo, mas às vezes a gente tem essa coisa do tipo, não, porque o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus e a mulher da costela do homem, como se fosse duas coisas, tipo assim, uma inferior à outra, uma diferente. Não, Gênesis 1 ele vai trazer clara essa imagem dos dois criados à imagem e semelhança de Deus. E aí depois, ali em Gênesis 2, ele começa a especificar como é que foi a criação do jardim. E aí é interessante, porque o decorrer do poema de Gênesis 1, né, o decorrer da leitura é Deus cria e vê que é bom, Deus cria e vê que é bom, Deus cria e vê que é bom. Aí ele cria o homem, tal, 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 e de repente ele olha para o homem só, não é bom. Então é legal, porque pela primeira vez na sua criação ele olha assim, não. Isso aqui não tá incompleto.
Ainda
isso,
falta
isso aqui
algo,
falta alguma coisa. E aí, então, ele vai e cria a mulher. Então é maravilhoso, né? Dos videozinhos de Dia Internacional da Mulher que eu faço, eu gosto dessa especificação, né? A mulher acaba que ela é a coroa da criação, né? Ela é o ponto final, né, da criação, né?
Poderia dizer que é a cerejinha do bolo?
A cerejinha do bolo, porque é interessante, né? É que nem nós lendo pra fazer esse podcast, né? Deus não descansa até fazer a mulher, né? Porque ali no relato da criação, ele cria, e então no sétimo dia ele descansa. O Shabá, né, o descanso de Deus não acontece até que a mulher seja feita. Então, assim, Deus cria o homem, o macho, e não é o suficiente para ele respirar e descansar.
E é interessante, né, que tem pessoas que falam, mas Deus criou primeiro o homem, então o homem tem mais valor. E aí? Porque, né, Deus fez só depois a mulher, depois do homem. Então o homem, ele tem mais valor?
Nessa mesma lógica, né, a gente fala, então, se o que vem primeiro tem mais valor, os animais têm mais valor que o homem, né?
Boa.
Tipo assim, então o leãozinho vem na escala de importância, vem
Deus
na frente,
primeiro,
depois,
né,
vem o homem e depois vem o... Agora é interessante que se você usar uma lógica artística, né, tipo na criação de uma arte, a última coisa, ela sempre é a que tu mais tá mais avançado, tu tá mais detalhado, a sua obra-prima, né? Aquela coisa que vem... Agora eu já tenho toda essa experiência.
Experiência.
E aí eu vou, então, criar mais uma coisa com mais habilidade. Então, o que é último criado é aquilo que é mais perfeito nesse sentido, né? Quando você olha na lógica...
Sim.
De um artista, né? E eu acho que isso tem que ficar claro, porque realmente essa coisa assim, né? Até nas pesquisas que a gente faz sobre pra falar da mulher, a gente vê ainda essa coisa do hierárquico, essa coisa do um é melhor que o outro, essa guerra dos sexos que quando você olha ali na Bíblia, na criação, antes da queda, não há.
Não existe.
Existe homem e mulher feitos à imagem e semelhança de Deus. A criação não está pronta até que a mulher seja feita. E aí, então, ele vê que tudo isso era bom e Deus entra no seu descanso, no Shabat. Então, esse primeiro ponto, e é muito importante que seja Gênesis, para trazer no nosso coração essa essência...
Que é desse lugar, né?
É daqui. Nossa. Porque a partir dali a gente vai ter a queda. Aí a queda é o pecado no mundo. E o pecado no mundo gera... as hierarquias, as dificuldades,
a deformidade da visão, né?
Exato, e agora você quer dominar sobre ele, mas ele dominará sobre você. Então tudo isso não é uma consequência do planejamento da criação, mas sim da queda, né? Tanto é que Eva vai receber o nome de mulher após a queda, né? Depois da queda que então o homem olha para a mulher e chama ela de Eva, que é a portadora da vida, porque Deus vai falar que eu colocarei inimizade entre você, a serpente, e a sua descendência, a descendência da mulher. Então a portadora da vida é a que trará a descendência que então subjugará a serpente, Satanás. Então a partir desse momento que Eva ganha esse nome, né?
Uau!
E aí então, após a queda, a gente vai ter esse Deus que começa a se relacionar com um homem que está buscando de alguma maneira voltar para esse Éden, e aí você vai vendo no decorrer da história como Deus vai agindo com o homem, com as mulheres, pela Bíblia inteira, né?
Sim, e falando das mulheres da Bíblia, né? A gente tem várias mulheres incríveis na Bíblia, histórias lindas, histórias que Jesus parou, né, para conversar com algumas mulheres e transformou a vida delas. Eu vou comentar aqui sobre uma mulher que eu gosto muito. A gente está muito acostumada a ouvir falar de Esther, né, de Débora, e eu gosto de uma mulher da Bíblia que se chama Dorcas. E a gente não ouve falar muito dela, uma vez ou outra a gente acaba escutando.
Ninguém bota o nome do filho
de Dorcas. Eu vou chamar de Dorcas, né? Uma mulher tão linda. E Dorcas foi uma mulher inspiradora, né? Porque ela é reconhecida como uma mulher de fé e um coração generoso, né? A Bíblia fala que ela construía túnicas, roupas para os pobres, né? Então era uma mulher que ela desenvolvia um papel na sociedade onde ela morava ali próximo, com um referencial. Tanto que quando essa mulher ela acaba falecendo, morrendo, alguém vai atrás, chama Pedro, para que Pedro venha e ore por ela e Dorcas ressuscita. Então, assim, ela era alguém tão importante, tão amado, tão especial, que as pessoas vão e, por favor, ore aqui por Dorcas, né? Porque ela tinha um papel muito importante.
Ela não pode morrer, né?
Ela não pode morrer, precisa dessa mulher. Então, hoje, a gente está no meio de um sistema, né? De um desafio contemporâneo aí, de que dessa figura, dessa mulher empoderada, né? Dessa
Sim.
mulher que... Às vezes, né, se cria essa imagem que uma mulher empoderada é aquela mulher que ela decide, né, o dia dela, o futuro dela. Então, ela sai para trabalhar, ela tem seus filhos, mas ela tem a sua carreira de sucesso. e ela dá conta de tudo, ela é essa mulher, né, que nada pode parar ela e que ela tem um valor em tudo que ela faz, né? Essa questão, assim, de que essa mulher é muito forte porque ela tem uma carreira de sucesso,
Sim.
ela tem uma família de sucesso, esse sucesso
esse pacote,
progressivo,
né?
Esse pacote, né? E aí a gente vê o exemplo de Dorcas. O exemplo dela era a sua fé e seu coração generoso. E aí, às vezes, a gente acha que isso não é o suficiente, né? Que o valor da mulher, ela tá em provar o seu sucesso. Hoje
Sim.
a gente tá muito nesse caminhar. Sendo que eu paro para olhar para Dorcas e eu penso, cara, eu admiro essa mulher. Simplesmente porque ela tinha um coração generoso, porque ela fazia diferença com a capacidade que ela tinha. Com certeza ela sabia costurar bem,
com
né?
certeza.
Ela tinha ali a habilidade. E ela fazia o que ela podia, né, para abençoar a vida das outras pessoas. E ela tocou muitas pessoas e marcou, e está na Bíblia, né, é citada na Bíblia, simplesmente por carregar esse coração generoso.
Ah, isso é maravilhoso.
Maravilhoso.
Né? É, e é isso, né, a gente, como tu falou, né, a gente fala dos nomezinhos, né, e realmente são nomes incríveis no Antigo Testamento e tal, tu vai falar, tipo, Débora, né, tipo assim, que até vai de encontro a essas questões teológicas, tipo, poxa, uma mulher em liderança, né, uma mulher em um posicionamento que abençoa uma nação e tudo mais, então a gente, né, tem essas briguinhas e tal, mas aí tu vai caminhando e de repente você chega em Jesus, e Jesus, ele a gente lê e a gente não se toca o quanto de quebra de paradigma é, né?
Muito.
Né? Tipo, ele conversando com a mulher num poço, bro, um cara conversando com uma mulher num poço.
Mas naquela época...
É, então assim, a gente... É difícil a gente carregar o peso do que aquilo que estava acontecendo, né? Tanto é que quando ele só pede água, eu tipo, opa, peraí, o que que tá acontecendo? E ele ali, amigo de Maria, de Marta, amigo das irmãs ali, amigo Maria Madalena também, fazendo parte ali, cooperando no ministério. Então tu vê o quão revolucionário é pra época desse ministério que inclui também as mulheres, né? Esse Deus que também tá ali se importando, né? A ponto de, na morte e ressurreição, a primeira mensagem é para elas, né? Então, assim...
Sim, num sistema, numa realidade que as mulheres não tinham voz, que muitas vezes eram vistas como impuras, não eram dignas. Aí Jesus vem e faz esse resgate do valor das mulheres e dá para elas voz, né?
É.
Naquele momento ali, Cristo... É, depois, né, de morto, agora ressuscitado, ele chega para essas mulheres e fala para elas, né, vai e anuncia que Cristo vive, né? Então assim, e aí elas vão e são portadores da boa notícia que Cristo vive e sai a espalhar, né?
É, isso é maravilhoso, né?
Maravilhoso.
É, tem aquela frase do a apóstola dos apóstolos, né, no sentido de que ela primeiro envia a notícia para aqueles homens que iriam enviar a boa notícia para além. Então assim, é muito quebra de paradigma e é interessante porque a partir daí a gente tem a igreja surgindo, né? Essa igreja primitiva que começa a crescer ali e você vai lendo, você tem Dorcas, você tem uma série de relatos do quanto as mulheres eram fundamentais para essa igreja, né? De sustento, de trabalho, enquanto uns estavam lá estudando e tal, alguém tinha que pagar a conta e tu vê o quanto que essas mulheres generosas ajudaram nesse processo, né? E a gente vai ter ali até, por exemplo, né, tem pontos de polêmicas como a Júnia, né? A gente fala Júnia, que ela é bem citada como apóstolos, e aí não, mas é engraçado como na história do mundo, né? E aí a gente vai entrando nesses pontos sensíveis de o homem querer ainda colocar, se sobrepor sobre que não, porque Júnia é homem. E aí você vai ter dezenas de documentos da época mostrando que Júnia era o nome para mulher. Mas para não admitir que uma mulher era reconhecida entre os apóstolos, a gente... Não, mas espera aí, é que Júnia, na verdade, a gente troca o nome para poder, tipo assim, não. Enquanto a Bíblia vai mostrando, para além de Júnia, ali, todas essas mulheres que não só importam, mas são fundamentais para aquela igreja continuar se expandindo, né?
É, e eu fico me perguntando, assim, qual é o medo? Né? Qual é o medo de, poxa, as mulheres fazerem parte, né, disso? Porque realmente fizeram, né, e fazem.
E eu acho que a gente precisa admitir essa queda, de que esse medo vem desse homem que quer subjugar. E isso vem do pecado. Da mesma maneira que, por exemplo, hoje, mulheres nesse pacote de sucesso, muitas vezes elas vivem baseado numa carência, de ter que se provar. E esse se provar, às vezes, é só uma carência no coração caído de que ela acha que vai achar a resposta através do pseudo sucesso dela. Enquanto no final do dia nem o homem e nem a mulher tá olhando para Cristo e enxergando nele a resposta, enxergando nele esse lugar de cooperar. A gente traz lá, falou de Gênesis, né? E agora até a NVI Nova trocou a tradução dessa auxiliadora idônea, Porque a auxiliadora idônea dá um ar de assim, eu tô aqui, você vai me auxiliar, né? Vai ali, aperte o rec da câmera pra mim, né? Tipo assim, é o a minha estagiária. É. E a gente vai usar, né? A gente até estudando pra gravar aqui, a mesma palavra auxiliadora aparece em alguns lugares do Antigo Testamento pra Deus. Que Deus é o nosso auxílio. Então assim, como que a gente diminui essa palavra que Deus se usa? Não, eu sou esse auxílio. E aí, tanto é que a NVI agora, ela vai traduzir essa mesma passagem. E, gente, isso não é beabado, ai, que bobo, olha só, eles estão mudando a Bíblia. Não, é homens que estão estudando, porque até, vamos ser sinceros, a auxiliadora idônea, né? Qual foi a última vez que tu usou a palavra idônea, né? Não, você é idôneo.
Tem que até procurar no dicionário o que significa.
É, tipo assim, ninguém nem usa. E eles vão traduzir essa mesma frase para aliada semelhante. Então, assim, olha só a diferença do peso, assim, né? Pra nossa compreensão dos dias atuais, né?
Sim, tipo resgata, assim, né? Essa semelhança de Deus.
A NTLH vai falar uma auxiliadora que seja sua outra metade, né? Do tipo assim, é um complemento, né? E é uma aliada que é semelhante à minha. Afinal, nós somos feitos à imagem de Deus. Então, é uma aliada e somos semelhantes. Então, eu acho que a gente vai ter essas brigas hoje em dia sobre igualitarismo e complementarismo, né? Do tipo assim, a mulher e o homem são iguais ou são complementares e tem pequenas variáveis nisso. Que eu vou ser bem sincero, eu acho que a maioria meio boba, meio besteira assim, porque eu resumo nesse olhar para Cristo. Porque você pode ser um complementarista e distorcer as coisas, você pode ser um igualitarista e distorcer as coisas. Mas como você enxerga a importância dessas duas partes para esse reino, né, diante de Deus? Ao ponto que a gente passa lá e entra ali nessa criação antes da queda e você vê mulheres sendo usadas no Antigo Testamento, você vê o que Jesus faz. E aí Gálatas, né, amor, onde é que você anotou?
3:28.
Gálatas 3:28 vai falar:
não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus.
Tu vê que ele pega a compreensão que a gente tem e ele estica, né? Diante de Deus, em Cristo Jesus, não há judeu nem grego. Ele começa assim, não há o crente, o gentil, não há ninguém. E aí ele vai apontar, não há homem nem mulher. Então assim, em Cristo Jesus, nós somos esse corpo, onde ele é o cabeça, nós somos esses iguais nele, ao ponto de, por exemplo, quando Jesus é questionado, né, nos mestres da lei ali, tentando pegar ele, fala aquela história do uma mulher casou com um homem, mas aí ele morre, e aí na lei judaica o irmão tinha que assumir, e aí tá, mas aí o irmão morreu, e aí o outro irmão assumiu, e aí tu vai vendo assim, bro, é assassinato, né, tá matando os caras. Mas aí ele pergunta, lá no céu, com quem que ela vai estar? Tá? Com quem vai ficar com essa pessoa? Isso vamos traduzir por português, nossa, assim, a pessoa casou, aí o cônjuge faleceu, aí a vida seguiu, ela casou de novo. Lá no céu, com qual casal vai acontecer? E Jesus fala assim, cara, para de falar besteira, porque lá nós somos como anjos. Então, assim, ele traz uma profundidade que, assim, ó, haverá um dia que a gente vai viver para muito além dessas coisinhas, para muito além disso aqui, e que a compreensão de quem é você, na sua identidade, ela vai estar muito mais profunda em Deus. Então, eu acho que a gente precisa falar essas coisas assim, de trazer com essa consciência do pecado, porque o quanto que a gente não traz um pensamento pseudo-bíblico ou pseudo-teológico, porque me convém como homem. Entendeu? Tipo assim, isso aqui é melhor que Júnior seja homem. Porque se Júnior for mulher, vai pra dar ruim.
Complicou,
porque a gente tá abrindo aqui muito espaço.
É.
Entendeu? Então, assim, o quanto que o nosso olhar, às vezes, ele traz pra uma realidade que simplesmente convém. Então,
e até difícil, perigosas. Porque assim, a gente vê a história da igreja, mas olhando pra hoje, né? Pra igreja de hoje.
Uhum.
Você vai olhar pra dentro do corpo ali da igreja local mesmo, grande parte da igreja local é composta por mulheres.
É total.
Então, assim, a história da igreja, por muito tempo, foram as mulheres, né? Que deram continuidade. Então, assim, como que eu vou anular isso, né?
Se você olhar a igreja hoje, um padrão assim, e a gente está falando, ela é lato senso, né, de forma genérica,
sim,
geral, mas é muito claro, cara, você que está vendo aí, olha para sua igreja, olha o quanto que as mulheres pesam, assim, de elas estão lá, vai nas reuniões de oração, vai no, nos cultos e conta o quanto mulheres são aquelas que na sua família são as que são fiéis.
Por exemplo, até na história do contexto da minha família, né, da minha casa, assim, foi a minha mãe que teve o encontro dela com Jesus, né? Uhum. Então, assim, dentro da família dela, dos irmãos, a primeira pessoa a conhecer Jesus foi ela.
Uhum.
E através dela se abriu, né?
Sim.
Se mudou todo o destino dessa família, então, a partir desse encontro com Jesus. Então, a minha mãe trouxe Jesus para nossa casa,
sim,
né? Por ela estar indo na igreja, eu comecei a acompanhar ela, né? E assim foi, cada um da nossa casa e toda uma descendência transformada,
sim,
né? Por esse encontro,
daí, né?
A partir desse local, né? Então, uma mulher restaurada, uma mulher que encontra Jesus, né? Como essa mulher ali que estava ao poço, né? Mulher samaritana. Essa passagem é tão linda, né?
Uhum.
E Jesus fala que ele estava ali para fazer a vontade de Deus.
Uhum.
De Deus Pai, né? Então, a vontade de Deus era encontrar aquela mulher.
Sim.
Né? Mudar o destino dela. Se apresentar a ela como esse Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador. E ela tem essa revelação a partir desse encontro. E ela vai embora, né? E ela prega a respeito dessa,
sim,
notícia.
Ela traz uma cidade com
ela. Ela traz uma cidade com ela. Então, assim, não tem como ignorar. Né? Não tem como subjugar, não tem como diminuir o valor das mulheres. Porque o valor dela já existe em Jesus.
Exato.
Né? E isso é comprovado na Bíblia. Então, se você é aquele que quer Bíblia, tá lá. Abre lá,
sim,
e lê.
É, né? E é muito importante, assim, a gente olha algumas coisas, né? A Bíblia, ela é um ato nosso perante ela de muita fé. Do tipo assim, é a palavra de Deus. A gente tá,
sim,
diante do que... E, cara, não foi escrito esses momentos à toa.
Sim.
Né? Tipo assim, não foi registrado esses momentos assim, ah, Lucas resolveu escrever, Marcos estava lá, ah, isso aí lembra daquilo ali? Não, não. Se tá ali, se tá para nós, não é à toa, é porque é de suma importância, né?
Sim.
Esses pequenos nomes, Dorca, essas mulheres, elas não são citadas à toa. A genealogia de Jesus passa por mulheres e não é à toa. Então,
sim,
assim, e é engraçado porque a genealogia não é para fazer assim. E ele passa pelas mulheres mesmo para dizer assim, ó, aqui... A semente de Deus que ele falou lá em Gênesis, que segue esse caminho até Jesus, ela passou por essas mulheres. E elas são fundamentais para que um dia aquele homem nascesse. Então,
sim,
cara, não é à toa, né? Isso tem que, sim, vibrar no coração.
A gente cresce na igreja e a gente cresce aprendendo muitas coisas,
uhum,
né? Então, me ajudou muito a crescer, né?
Uhum.
Ouvindo a respeito do papel da mulher e tudo mais. E tem um assunto que é muito polêmico, né? Que é a submissão,
sim,
que é tudo isso, nanã. E é muito legal hoje eu chegar aos meus 32 anos e ter essa compreensão do meu valor em Deus, de que o meu papel, até mesmo dentro de um casamento, eu exerço com alegria, né? Com leveza, porque... Essa submissão, estar abaixo, né? Estar caminhando a partir de uma visão, de uma missão, né?
Uhum.
É muito gratificante também, não é um peso, né? Então, assim, a gente tornou isso um assunto muito ruim, né?
Sim.
Algo muito pesado e muitas mulheres até têm fugido do casamento, né?
Sim.
Jovens aí que, queria, né, uma rixa, uma coisa. Gente, isso também é fruto de uma mal informação e dessa queda, né? Como a gente comentou aqui no podcast. E que rouba você de um lugar que Deus preparou e que é bênção, né?
Eu acho que, como eu falei, dessa coisa nós caídos usando a mensagem para si, né? Porque quando a gente fala da submissão da mulher, a própria palavra submissão, ela vai trazer compreensões ruins, né? Sobre essa... A palavra em si, né? Submissão,
sim,
do tipo, ah, então quer dizer que eu não tenho meus sonhos e tal. E eu gosto, né? Sob uma missão, né? Ela está sobre uma visão, a gente está... E aí eu acho que aí existe uma falha nossa, assim, eu, claro, sempre falando de maneira geral, né, gente? De pregar pouco, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então eu acho que, assim, a gente fala, ah, da submissão da mulher, submissão da mulher, submissão da mulher.
Mas eu acho que isso é muito assim, ó, tem culto de mulheres. poucos cultos de homens.
Ah, então.
Aí no culto de mulheres é submissão. Como ser uma mulher...
Mulher de provérbios.
Mulher de provérbios, que acorda cedo, que faz não sei o quê. Aí no culto de homens é... Você é forte e doloroso, você vai dominar a terra. Né? Talvez seja
eu
isso,
com
né?
certeza, com certeza. Até porque, de forma geral, quantas igrejas têm ministério de homens, né? Tipo assim, praticamente toda igreja tem um movimento, um ministério de mulheres, né? Mas o de homem já é um pau da goiaba só pra existir, né? Então, o quanto que a gente, às vezes... não falha, e como eu falo, às vezes por ser homens caídos, né, por ser nós estar debaixo dessa queda, é muito bom falar sobre a submissão da mulher. Mas assim, falar o quão... Gente, olha só essa frase, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Cristo morreu
por ela.
Por ela. Então assim, ai, mas a minha mulher ela está insubmissa. Tá, mas você está pronto para morrer por ela? Você está amando ao como Cristo amou a igreja? Você está... tendo esse tempo por ela, você... Então, assim, eu acho que a própria frase, né, esse peso que teria que trazer, que tem que trazer nessa relação de um homem que ama sua esposa como Cristo amou a igreja, a gente, às vezes, se perde por focar tanto nessa mulher, que, na verdade, a mulher tem que ser sumida.
Fica aí um pensamento, né, pra você, talvez, que exerce liderança na sua igreja, né? São assuntos que vale a pena ser abordados, né?
Eu acho que aí vamos trazer, amor, pros dias de hoje. Vamos ser contemporâneo, né? De forma geral, né? Como você vê hoje, assim, as deficiências da igreja nesse sentido de mulher, assim, como mulher, né? Você acha que ainda existe muito... Claro que realidades de igreja, né? Muda muito. Congregações, algumas denominações... Tem umas coisas, outras tem outras, enfim.
Confissões
de fé são totalmente diferentes, muda muito. Mas assim, hoje, de forma geral, enxergando, como é que você vê assim, a mulher ainda, ela sofre muito num sentido, não só preconceito, assim, mas má compreensão? Como é que você enxerga?
Eu acho que ainda existe bastante, né? Igual você falou, tem realidades e realidades, igrejas e igrejas. Mas, graças a Deus, eu, desde o começo da minha conversão, eu estive em igrejas onde as mulheres tinham voz, né? Então, as mulheres exerciam papéis de liderança, de ministérios, né? De pequenos grupos, lideranças locais. Nunca pastorais como cabeça da igreja principal. Pastor sendo da igreja é uma mulher. Dentro da minha visão, né? Eu não acho... que isso seja a melhor função, né? Eu acredito no pastoreio feminino, na liderança feminina, auxiliador, né? Eu não acredito no pastoreio sênior de uma mulher, sozinha lá, ela liderando uma igreja local, por questões bíblicas mesmo. Mas eu acredito nessa mulher que exerce papéis e lideranças e voz na sua comunidade local. Sim. Então, eu acho ainda difícil, porque dentro de igrejas até... jovens, vamos dizer assim, de hoje, a gente vê esse bloqueio, essa dificuldade, né? Das mulheres, por exemplo, até eu vi um meme, assim, uma brincadeirinha que teve uns meses atrás, assim, culto de mulheres com o pastor Anderson. Assim, palavra com o pastor Anderson, com o pastor Matheus e com o pastor Jefferson. Tipo assim, culto de mulheres sendo liderado por homens, porque existe essa dificuldade, né, de dar voz para as mulheres, né? Para mulheres pastorear corações das mulheres, né? Então, existe ainda isso e eu lamento por isso, né? Lamento, porque... uma mulher bem posicionada e que auxilia outras mulheres a se posicionarem de forma saudável, são gerações curadas, gerações transformadas, restauradas. Então, a igreja ela precisa ter esse olhar para as mulheres, esse cuidado para as mulheres. Porque nem a gente fala assim, né, que a mulher ela tem esse dom da vida, né, de gerar vida, mas tem muitas mulheres que não têm essa condição, né, por motivos de saúde, acabam não tendo esse papel materno, né? Então, é muito interessante, eu acho que para a igreja atual, contemporânea, gerar ambientes onde fala com a mulher que é mãe, com a mulher que é solteira, com a mulher que é casada. A gente, às vezes, criou essa identidade de culto de mulheres, um culto de senhoras, E a gente afastou a realidade das mulheres que são solteiras, jovens, né? Às vezes até para adolescente, para, né? Adolescente que já tá indo para a juventude ali. E a gente tá meio que, não, quando você tiver 32 anos, ser casada no mínimo 5 anos, aí você se encaixa dentro da nossa realidade de comunidade aqui da igreja local, do culto de mulheres. Porque senão os assuntos... E, gente, a gente precisa, eu acho que conseguir tocar todas as gerações. Né? Então, eu acho que esse é um desafio, porque muito tempo, por exemplo, eu ia no culto de mulheres com a minha mãe na época, né? Lá do começo, gente, era o culto de senhoras.
Sim.
Né? Era muito senhorinha e tal, era as mulheres lá frustradas com os casamentos, né? Lamentando da vida, que tô cansada e tal. E, gente, né? Tem que falar com as gerações.
Tem que estar sensível ao que está... clamando ou que está
para
esse tempo no coração dessas mulheres, né?
Isso.
Porque realmente muda, né?
Muda muito.
Muda muito, é bem diferente, assim, né? As dinâmicas, né? Então, eu acho que a gente se perde muito e assim, eu acho que a gente não precisa... A gente podemos falar, porque são visões diferentes, mas eu acho que nem precisa entrar num rolê do tipo assim, ah, pode, não pode, pastora, blá, blá. Cara, existem igrejas que pode pastora, mas elas são oprimidas. Existem igrejas que não pode pastora, mas às vezes lá elas são valorizadas de outras maneiras,
sim,
entendeu? Então, assim, a questão nem é os meandros da teologia sistemática que cada um vai utilizando. É mais a valorização dessas pessoas que são fundamentais. E eu acho que existem muitas questões disso. Por exemplo, mulheres que estão em casamentos abusivos.
Sim.
E aí, em vez de a igreja ser um cedro de justiça, de estar com ela...
De proteção
e tal... Não, ó, aguenta firme, porque você...
Uma mulher que olha, uma mulher de poder.
E aí ela tá lá, sei lá, apanhando e tal, e às vezes por uma pressão religiosa ela não sai desse casamento, porque... Não pode, hein? Mas ela tá apanhando, ela tá correndo risco de vida, entendeu? Então, ou por exemplo, mulheres
até
que...
Até vamos abrir um leque, né? Se caso você passa por essa situação, né? Isso não é normal, isso não é saudável. Para pecado existe perdão, mas para crime existe cadeia.
Exatamente.
Tá? Então, assim, tem relações que você trata no âmbito espiritual, outras é jurídica.
É.
Né? Então, assim, dependendo da situação que você passa, mulher, você não tem a obrigação
nenhuma,
né? De ficar passando por situações que agridem a tua alma, o teu corpo, né?
E eu acho que às vezes até a nossa... má compreensão bíblica, sabe? Não, porque Deus quer que eu fique casado. Você tá correndo risco de vida, você e seus filhos. E às vezes, tipo, que religião é essa que não entendeu esse Deus, Pai? E, querido, você tem um monte de estudos que você pode fazer para entender quais são os meandros desses posicionamentos. Existem ali a proteção da vida. Então, assim, não estamos... Enfim, a gente nem precisa entrar tanto, mas se você começar a caminhar por esses lugares, por que tem tantas questões de abusos em igrejas, né? A gente ouvia muito no catolicismo dos padres, blá, 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 e agora você vai tendo na igreja e tal, e parece que não, vamos proteger para que não vire um escândalo e tal, tal, tal. E aí você tem um monte de mulheres que sofrem o abuso e elas não conseguem nem correr para ninguém. Porque a igreja diz, não, cara, isso nem é tudo isso. Enquanto ela tá sendo traumatizada por causa da vida. Então, assim, tu vê que são essas nuances do tipo, meu, o quanto que a gente se importa, o quanto que essa pessoa, ela é a imagem de Deus e vamos dar ouvidos, né? Vamos dar voz para ela, vamos entender o que Deus está fazendo através da vida dela e vamos criar um ambiente onde as pessoas possam frutificar.
Sim.
Então, isso que eu acho que é sensível, né?
E é interessante que tem outro versículo que fala que a mulher, ela é cordeira, né? Mas ela é a parte frágil, né?
Uhum.
E eu acho que essa parte frágil é nesse sentido, né? De proteção, né? De ser alguém que deve ser protegida, guardada,
sim,
né? Zelada. Então, o papel da igreja também é, né? Esse, de proteger, né? De auxiliar, de promover para a mulher esse lugar onde ela é acolhida, ela é protegida, ela é ouvida e algo é feito por ela.
Uhum. Né? E olhando para a juventude, amor, o que, que você acha que é o que tem batido nas mulheres mais jovens? Assim, batido no sentido, o que tem mexido na cabeça delas? Porque tem muitas, muitas variáveis, muitas influências. O que, que você vê que na era contemporânea agora, nesse período, o que pega, assim? Porque você comentou, né? Tem culto de senhoras, que às vezes falam das questões de senhoras, mas e aí? E o jovem? E a jovem?
É, eu acho que tem várias coisas, assim. Eu acho que ainda é um desafio da mulher, porque ela carrega um pouco de Marta e um pouco de Maria, né, dessas irmãs, assim, no sentido do serviço e da devoção a Deus, né, porque para a mulher a gente tem muita facilidade de servir, de fazer coisas, a gente está sempre ligado no 220, fazendo mil coisas junto, e a cabeça está lá acelerada e fazendo isso, fazendo aquilo, e a mulher ela aceita as funções de tarefas dentro da igreja, tarefas dentro de casa, tarefas não sei o quê, às vezes trabalha, tem dupla jornada, é mãe, tem essa multitarefa.
Sim.
Então, esse muito servir. E aí a gente vê o nosso lado Maria, né? De devoção, daquela que quer estar na presença, que valoriza a presença, que para estar com Jesus, né? Então, a gente está nessa realidade de multitarefa, né? Dessa mulher que faz mil funções. E a realidade hoje fala isso pra gente, né? Não, você é capaz, vai lá, faz isso, nananana. E aí a gente vê que existe a boa parte, né? A palavra, não existe um julgamento sobre Marta, né? Não, Marta foi errada, ela tava fazendo tudo errado. Não, ela não tava fazendo errado. Ela tava servindo,
sim,
né? Existe algo nobre no servir. Mas a palavra diz que existe a boa parte, porque Maria escolheu ela, né? Que é estar ali, ouvindo Jesus.
Aquele momento ali.
Aquele momento. Então, a gente tá tendo esse resgate da devoção, eu acho, sabe? Essa afirmação de que, mulher, você não precisa fazer milhões de coisas para você ter valor. Sabe, seu valor não está no muito fazer.
Sim.
Sabe, seu valor está em Cristo, né? Essa devoção, esse resgate, onde a mulher, ela para um pouco e ela encontra essa identidade, não nas suas multitarefas, mas no seu valor em Deus.
Sim.
Então, eu acho que isso é muito importante, porque até as redes sociais, né, tudo, essa comparação da vida. Poxa, eu tô olhando lá no meu Instagram, essa mulher que ela vai pra academia, ela tem 4 filhos.
Usa tons pastéis,
às vezes faz viagens missionárias pro Japão, não sei o quê. Ela lidera o grupo de mulheres na igreja local, ela tem um grupo pequeno, ela tem uma comunidade de seguidores que ela faz conteúdos. Sim.
Um orfanato em Fernando de Noronha.
Oferta não sei o quê. Tipo assim, meu Deus, e eu sou só uma mulher que vai na oração às 6 horas da manhã na igreja? Poxa, eu faço meu devocional, mas eu nem posto. Né? Será que eu tô fazendo a diferença? E a gente entra nesse ciclo vicioso de comparação, né? E aí a gente quer ser aprovado, a gente quer... Então a gente... Meu Deus, eu tenho que postar? Eu tenho que postar que eu tô fazendo meu devocional, que eu vou não sei o quê, que não, pra eles verem que eu sou uma pessoa ocupada, porque uma pessoa ocupada é uma pessoa de muito valor.
Sim.
E aí a gente vê essa passagem de Marta e Maria dizendo, não, a boa parte ainda continua sendo no teu secreto com Deus, a tua melhor parte ainda continua aos pés de Jesus, né? E fazendo a obra dele.
É maravilhoso que nessa parte, ela escolheu a boa parte e Jesus fala, isso não lhe será tirado.
Não será tirado.
Então, tipo assim...
Todas as outras coisas podem ser tiradas.
Some.
Títulos,
né,
papéis,
mídias
funções.
E tudo já era. Mas aquilo ali, naquele momento, jamais vai ser tirado dela. E até hoje a gente lembra ela, né?
Com um bom exemplo.
Por isso, né?
Isso é verdade.
É maravilhoso. Eu acho que hoje... E aí eu vou falar, né? Claro, muito ruim aquela coisa do homem falando, né, da mulher, mas eu acho que até de forma geral, né, não só para as mulheres, mas a gente tem uma tendência de criar modelos. E eu acho que um dos B.O.s da igreja, o modelo do homem, o modelo... E aí o modelo da mulher, a mulher de provérbios. Ah não, a mulher, E aí a gente vai tipo assim, mulher, você tem que ser isso. E eu acho que a gente tá num momento muito complicado, assim, cultural e tal, de dizer assim, não, ó, é assim, tá? É isso aqui. E aí a gente muitas vezes religiosamente prende as pessoas em padrões, né? Enquanto, por exemplo, o modelo para o homem é Jesus. Aí o modelo para a mulher é uma qualquer lá. É Débora, é Esté.
Não é Jesus.
Não é Jesus. Sim, cara, o modelo
para... Sendo que no fim...
É Jesus. O modelo é Cristo. A gente tá caminhando para ser como Cristo. E às vezes a gente tenta criar uns padrões para as mulheres. E isso eu acho que é um problema hoje, né? A gente vê assim, é o feminismo, né? Ah, o feminismo. O feminismo, hoje, ele é muito deturpado. Ele tem B.O.s complicados, assim, né? De destruição de imagens e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que como igreja falta muito sabedoria para nós para saber expressar essas coisas, sabe? Porque, por exemplo, você vê uma pastora em cima de um púlpito falando mal do feminismo, de forma geral. E eu entendo o que ela tá fazendo, eu entendo. Eu super entendo. Mas se você estudar um mínimo de história, você vai ver que essa cena de uma mulher como pastora em cima de um púlpito falando para uma multidão... Ela é o resultado de um trabalho gigantesco de mulheres lutando por espaços. Então, assim, às vezes, assim, quem tá de fora ou minimamente estudou a história, fala assim, cara, falta um pouco de noção do que é o quê, entende? E veja bem, eu não vou defender feminismo, mas hoje é dia 8 de março, dia Internacional das Mulheres. Dá uma pesquisada por que hoje é o Dia Internacional das Mulheres.
É.
Né? Pouco mais de 100 anos atrás... Mais de 100 mulheres morreram porque elas estavam lutando pelo seu direito de trabalho. E então, assim, a partir dali cria um movimento para que as mulheres tenham dignidade. E assim, a gente tá falando de coisas mínimas, de condição de trabalho, de direito a voto, né? Hoje em dia, não, tem que votar no fulano, votar no Beltrano, votar... Não, porque aquilo lá, meu, esse feminismo, então eu vou votar tal. Meu amigo, o simples fato de você votar é porque existe um movimento que hoje te dá direito como mulher de votar. Eu acho que a gente às vezes, e eu tô falando isso porque a gente às vezes afasta as mulheres que não são da igreja, mulheres que não conhecem a verdade, porque a gente tem um discurso bobo. E sim, o feminismo hoje ele é uma nhaque em N situações inclusive é até opressor, porque dessa mesma maneira que eu tô falando que a gente, mulher tem que ser assim assada, hoje o feminismo diz, não, você tem que ser empoderada, nada.
Esse é o papel de mulher.
Nada a ver ser mãe, né? Tipo assim, meio que coisa ridícula, esse patriarcado que faz com que você tenha que cuidar do seu filho, né? Tipo assim, aí às vezes se uma mulher chega e diz, não, eu quero engravidar. Como assim? Não é você que quer, é a sociedade que diz que você quer. Sim. Eu acho que alguns pontos, até para além do cristianismo, as pessoas já entenderam isso. Existem alguns movimentos que já dizem assim, que é o que fala, né? Mulher tem que estar onde ela quiser que ela está. Assim, o lugar de mulher é na cozinha, o lugar de mulher é no trabalho, o lugar de mulher é numa escola, o lugar de mulher é onde ela quer, se ela quer cozinhar. Cozinha, sei lá. E só que às vezes a gente fala essas coisas e, nossa, que progressista, nossa, que pipipi. E eu acho que falta essa compreensão simples de todo esse movimento que deu voz, de uma igreja que as mulheres não podiam nem falar e hoje elas são a maioria. Hoje elas estão ali nas reuniões de oração e tudo mais e eu acho que a gente precisa ter muita maturidade, sabe, para enxergar essas coisas e não criar assim, a mulher de Deus é a recatada do lar, nananã, bibibi, bobobo. E às vezes tem outras lá que tipo, cara, não, eu tô aqui trabalhando porque na minha realidade eu tenho que fazer, preciso disso. E gente, hoje, não sei qual é a sua realidade de você que tá vendo esse vídeo, mas
da própria realidade do Brasil.
A realidade do Brasil hoje, essa coisa do homem que trabalha para prover tal. Cara, o cara tem que estar na parte 10% mais da população que ganha bem pra sustentar tranquilo, tá? Porque
até
assim.
Porque mais da metade da população tem falta de paternidade, né?
Então, exato. São
mães liderando
que
casas.
Trabalhando pra sustentar a casa, que estão lá lutando pra que o aluguel seja pago e para que o filho tenha o mínimo de condição. E aí a gente às vezes tá falando, não, porque na verdade ela tem que cuidar dos filhos e o homem tem
aí
que.
Imagina pra essa mulher olhar pra essa fala e pensa, poxa.
Exato, então a gente
não
às vezes.
Eu sou uma mulher de Deus, não sou uma mulher cristã.
A gente cria uns subtextos, a gente cria uns padrões aonde a gente exclui milhares de mulheres que, pela realidade desse país, elas não têm como estar nessa situação, entendeu? E assim, a gente não vamos tão longe, nós casamos faz alguns meses.
Cinco
meses?
Hoje, 5 meses.
Dia 7. A gente tá gravando antes aqui. A gente casado aqui, a gente já fez conta, botou planilha e tal, tal, tal. Cara, hoje, não vou reclamar do quanto eu ganho, ganho pouco. Não, graças a Deus a gente tá aqui, mas... Se nós minimamente quiser fazer algo ou até ter
uma coisinha
filho,
mais,
cara, é muito difícil, assim. E a gente não paga aluguel, a gente tá, tipo assim, raspando e, tipo assim, não vamos fazer compra agora porque o cartão não virou ainda. Vou comer pão por
toda
2, 3 dias.
Toda aquela logística.
Pipoca aqui pra que depois que o cartão vira a gente faz a comprinha do mês. Mas, assim, não é de se reclamar, mas é uma realidade que não é uma realidade ruim do Brasil. E já a gente vive numa situação que, tipo assim, cara, o homem sozinho ali pra aguentar é muito difícil. Então por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente vai criando esse discurso religioso do que é uma mulher ideal, que não aponta pra Jesus, aponta pra um padrão criado na cabeça, porque esse padrão não é o padrão do primeiro século, não é o padrão do segundo século, é um padrão pós-industrial lá do século XIX, e a gente, esse é o padrão feminino. Então, assim, é um padrão cultural que nós mesmos criamos numa caminhada, e em vez de a gente olhar para uma mulher e dizer assim, cara, você tem que ser como Jesus, você tem que frutificar. E isso abre um leque, porque assim, ela vai frutificar aqui, ela vai frutificar ali, ela vai frutificar de diferentes modos, né?
É interessante porque uma vez eu ouvi, né, uma mulher próxima a mim que ela falou assim, que ela tinha um trabalho... Ela engravidou, né, teve seus filhos e teve que se afastar, né, porque a demanda da casa e dos filhos. E, graças a Deus, tinha um esposo que tinha condição de trabalhar, não viveu na riqueza, né, mas viveu assim, conseguiu viver e construir a sua casa numa outra realidade. E aí essa mulher olhou pra mim e falou, poxa, eu queria ter sido como você, ter feito uma faculdade, ter uma profissão e eu não tive essa oportunidade. Aí, e poder trabalhar, né? E na época que ela me falou isso, eu trabalhava 12 horas por dia. Eu tinha 2 empregos, eu era o pai do Cris. Eu era solteira, né? Conseguia essa demanda de trabalho. Sim. E, cara, eu tava muito cansada. E eu olhei pra ela e falei assim, e eu queria ser igual tu. Eu só queria ter meus filhinhos, ficar em casa e meu marido conseguir sustentar a casa e eu não ter que trabalhar e eu poder ser como você. Né? Então, assim, por quê? Porque hoje... Essa imagem da mulher, né? É essa mulher que tem trabalho, que faz nana, e que tá roubando a alegria do coração dela de ter tido a oportunidade de ter gerado os filhos, ter criado eles, ter cuidado, né?
Eu acho que falta muito esse equilíbrio, né? Porque, por exemplo, você mulher, cara, estuda, profissão, trabalho, vai ter um momento, né, da sua vida que, cara, que Deus dê graça pra que a gente possa... E eu acho que isso é muito sensível, porque assim, ó... Você vai cuidar do seu filho e, cara, mãe é mãe, né? Não tem substituição pra isso, é você e o seu filho ali, é uma questão de subsistência dele, né? Ele precisa de você, mas eu também entendo que não foge a responsabilidade do homem nisso, porque a gente fala assim, não, mulher, você tem que cuidar da sua casa, agora aqui, ó, não se preocupe, eu vou prover aqui. Aí a gente se mata a trabalhar e, de repente, nesse rolê, a criança nasce sem um pai. A criança nasce sem paternidade, a criança nasce com um pai ausente. E nesse sistema, hoje em dia, ainda...
Mesmo tendo um dentro de casa, né?
Exato, porque o cara só tá... Então, eu acho que falta... Por isso que eu digo tão importante olhar para Cristo, sabe? Para que traga essa consciência do tipo, não, agora eu vou... fazer isso, agora esse é o meu momento, não, eu vou conseguir tirar um tempo pra isso agora. E ao ponto também de hoje, e eu acho que isso pega na nova geração, esse plano de Deus de família, que é fundamental. Então assim, hoje tem muita gente fugindo desse plano por egoísmos, por má exemplos. A gente fala assim, a Disney tá acabando com a ideia de família, sei lá. Parceiro, você realmente acha que tem uma juventude que não quer casar porque assiste o filme da Disney? Não, cara, eles não querem
testemunhos
casar.
Testemunhos reais de pessoas próximas que falam mal do casamento.
Porque eles olham pros pais e o casamento é manhaca. Eles olham pros tios e um odeia o outro. Eles olham pros parentes próximos e só tem um monte de exemplo ruim. Eles olham pra gente mais velha e vai falar, como é que é casar? E o cara, meu Deus, cara.
E a culpa é de fora, né? A culpa não é de dentro.
Ah, não, a culpa é sempre do a indústria.
É o mundo.
É, nossa, eles... Não, cara, é o mais exemplo de casamentos faz com que jovens não queiram casar, ponto. Eu não quero ver essa vida infernal, entendeu?
Então, e isso é muito real, né? Muito
sim.
real. Tanto que teve, a gente casou agora há pouco tempo e teve um casal que vai casar agora, né? Daqui a alguns dias. E eles vieram falar pra gente, né? E aí, como que tá o começo do casamento? Uhum. Assim, porque todo mundo fala que é terrível, né? Que é muito difícil, que é brigar o tempo inteiro, que é tipo assim,
alinhar,
meu, a vida quase que acaba. E aí a gente olhou... Olha,
cara, né?
Tá
cada
bom.
Realidade é uma realidade, mas
sim.
o nosso primeiro ano aqui...
Tá uma alegria, tá maravilhoso,
boa,
tá bom demais, tipo assim.
Então, assim, e eu acho que muitas vezes, e até quando tu vai conversar outros que já estão cansados do período de casamento, das dificuldades, então, eu fiz um parênteses pra entrar nisso, mas pra trazer pra mulher que também o mundo não acaba... Quando você casa e nem quando você tem filho.
Sim.
As compreensões mudam, agora você tem um filho, você tem algo super importante, mas eu acho que infelizmente tem muita gente que diz, acabou. Agora o negócio é cuidar do meu filho, aí tem esse rolê do meu ministério é meu filho, bababá, meu filho.
É difícil, né? Por exemplo, igual eu casei agora há pouco tempo e mudei de cidade, casei. E ainda parei de trabalhar por um tempo, né? Porque a gente tá na construção do meu estúdio. Mas essa troca, né, de vida muda muito e toca muito nas mulheres, né? Porque a nossa identidade parece que muda.
Uhum.
Porque agora eu não sou a Gabi, agora eu sou a esposa do Joey. Agora as pessoas estão me... Né, porque eu mudei de cidade, então assim, as pessoas não conheciam a Gabi, elas conheciam a esposa do Joey.
Uhum.
Então elas tinham que me conhecer, saber quem eu sou. Mas peraí, quem eu sou? Uhum. Será que eu sou a mesma Gabi de antes, mas porque eu era solteira, agora eu sou a Gabi casada? Então eu acho que a mulher, ela passa por muitas mudanças, né? O homem, ele deixa de solteiro pra casado, tem a paternidade, mas assim, a mulher, ela passa por muitas mudanças.
Sim.
Até fisiológicas, né? Porque quando ela passa pela gestação, ela não é mais a mesma.
Sim.
Fisicamente ela muda,
claro.
Né? Então assim, as questões hormonais, tudo que nasce com ela quando nasce um filho,
uhum.
Então esses processos, eles tocam muito forte, né, na identidade da mulher, mas por isso que a gente volta a dizer, por isso que é muito importante a gente olhar para Cristo, porque as estações vão mudar, as situações vão mudar,
sim.
Só que nosso olhar deve permanecer em Cristo.
Exato, porque realmente, né, eu sou a fulana, não, sou a esposa do fulano. Não, agora eu sou a mãe do Beltrano. Então, tipo assim, a identidade está na função.
Sim.
Né? De esposa, de mãe, né? E não em quem ela é em Cristo, entendeu? E por isso que eu acho que tem que enfatizar isso, cara, de que, olha, a vida é pra glorificar a Deus.
Isso.
Não é pra você ser mãe. E eu até corto essa frase.
Oh.
Não, é você glorificar a Deus. Você vai glorificar a Deus também sendo mãe.
Sim.
Você vai glorificar a Deus também como uma esposa. Assim como um homem vai glorificar a Deus sendo pai. Vai glorificar a Deus sendo esposo. Vai glorificar
sendo
a Deus...
Sendo filho.
Sendo filho. Vai glorificar a Deus em... Mas é glorificar a Deus. E eu acho que a gente às vezes coloca as identidades de função. E eu acho que na mulher pesa muito, né? Porque assim, o peso de ser mãe... A gente às vezes olha, meu Deus, mãe. E cara... E o peso de ser pai, a gente tem que falar igual, entendeu? O peso de cuidar de uma casa é da mulher. Aí a gente fala isso e aí o homem caga pra cuidar,
sim,
da casa. Então, tipo assim, trazer... Não, cara, o peso de cuidar de uma casa é essa. E aí, não, o peso do homem é trazer a provisão. Cara, a provisão vem de Deus. E aí, senão a gente vai criando essas estruturas de que um tem que sustentar o filho, o outro tem que sustentar a casa. E aí, aí quando tu vê, todo mundo morre e se quebra, porque
cansado.
Ninguém consegue sustentar nada, cara. Quem tem que sustentar é Cristo, nós com o coração
nossa
nele,
esperança.
Cooperando. Vai ter muitas vezes e muitas realidades de casamento que o cara vai ter que ficar em casa cuidando das crianças, porque a esposa vai não sei aonde... É trabalhar. E eu acho que, como igreja, pô, eu sou um pastor, que a gente possa estar sensível às pessoas, sabe? A gente tem que estar sensível ao espírito e tal, mas que a gente possa ouvir as pessoas. Que a gente possa ouvir a jovem que que chegou no grupo de mulheres e falou: poxa, e se nós fizermos um churras ao invés de um chá?
Faz um espetinho em vez de bolo.
Você tá maluca, pô? Não, que a gente possa ver as sensibilidades dessa nova geração também, que a gente jamais esqueça das outras, né, gerações, porque realmente são dinâmicas diferentes.
Tempos diferentes.
E tempos diferentes, situações diferentes.
E importâncias, que, né? Suas importâncias.
Total. E que realmente, né, como a Bíblia fala, que as mulheres mais velhas possam instruir as mais novas, e que a gente possa tá sensível a isso. Porque eu tenho um receio de que a gente vai criando esses pacotes. E, por exemplo, é que nem falar do feminismo terrível, aí a gente cria um pacote do feminismo e como se fosse uma coisa só e joga no lixo, enquanto teve muitas coisas importantes lá no começo que esse movimento fez, que hoje as mulheres usufruem e nem lembram mais. Existem coisas diabólicas hoje que precisam ser combatidas, então que a gente tenha essa maturidade de entender o que é o quê.
E não ter um cristianismo frágil, né? Não pode nem falar essa palavra.
Não, se tu vê o filme da Barbie, meu Deus, você vai... E olha, vou ser bem sincero, tá? Eu vi o filme da Barbie, achei de boa, achei bobinho, achei algumas críticas até interessantes, porque ficar falando lá, enchendo o saco do patriarcado, mas ela vai falar, inclusive, da mulher que quer ser o que quiser ser, inclusive mãe. Isso é uma crítica a esse feminismo radical, né? Que diz que não, agora não existe mais família, não. O filme diz assim, cara, que se quiser ser mãe, seja mãe, se quiser... Então, acho que tem essas coisas. E até representatividade, né? Tem uma amiga que viu, porque a gente só vê um filme, né? Eu sou homem, só vê um filme. Tá? Mas, por exemplo, a diretora era a Greta. E ela é uma diretora incrível, fez vários filmes tops, assim. Ela tem uma pegada bem, bem autoral dela. E ela fez isso no filme da Barbie. E essa amiga, ela, tipo, cara... Como eu me sinto representada, no sentido de, meu, uma mulher tá dirigindo um filme que é top e tal. E, né, se tu falar de diretor, eu vou falar de Steven Spielberg, de Tarantino, eu vou falar de um monte de homens que, pra mim, eu sempre achei animal eles, e quantas vezes eu já não quis ser um Steven Spielberg. Agora tem uma menina que ela olha e falou, poxa, olha só, essa mulher fez esse filme que é tão legal também. Então, ai, que coisa ridícula, e joga no papel e de repente, tá bom, mas essas jovens, elas vão olhar pra quem? Elas estão olhando e se sentindo representada no quê? Aí você pega algumas pastoras que criam uma fórmula dizendo que você tem que ser uma mulher de provérbios ou qualquer coisa do tipo, num pacote que não deixa ela ser uma diretora. Que ela não pode dirigir um filme. Enquanto ela tem que olhar pra Cristo, e Cristo vai falar, tu vai frutificar com todos os dons que eu te dei. E talvez seja sendo uma diretora de um filme. Então, assim, a gente precisa rasgar essas caixinhas podres que a nossa realidade constrói, ao invés de olhar pra Bíblia, olhar pra Cristo, olhar pra a mensagem que Deus dá em Gênesis e a mensagem que Jesus dá ali nesses encontros com tantas mulheres e essa igreja primitiva que cresce fundamentalmente com tantas mulheres ajudando também.
Então, nesse Dia da Mulher, nós celebramos a existência de você, mulher, de todas as mulheres, né? E que são imagem e semelhança desse Deus. E que você possa frutificar, que você possa encontrar o seu valor em Deus, né? Que você possa encontrar nele tudo que você tem procurado em tantos lugares e não tem encontrado. Você vai ser saciado, né, em Cristo. E eu celebro a sua vida, agradeço a todas as mulheres que trouxeram o cristianismo até hoje, todas as mulheres que fazem parte da minha história. Eu me emociono. Louvo a Deus pela vida da minha mãe, que me apresentou Jesus, por ela ter sido uma mulher tão forte e ter trazido toda a nossa casa para esse encontro com Jesus. Então, eu louvo a Deus pelas vidas das mulheres que têm levado seus filhos até Cristo, que têm sustentado a sua casa em oração, em devoção a Cristo e têm servido a igreja local com tanta paixão, com tanto zelo, têm se doado, né, ano após ano. Então, eu louvo a Deus e celebro a vida de vocês e que vocês possam ser inspiradas a lembrar que Cristo deu voz a vocês, que Deus deu dignidade e valor a vocês e que vocês nunca esqueçam disso, que vocês possam ser usadas e ousadas no seu serviço, no seu amor, na sua devoção a Deus, sendo essas mulheres tão fortes mesmo tendo tantas fragilidades, mas é na nossa fragilidade que a força de Deus se manifesta. Então, deixa que Cristo brilhe através da vida de vocês, sempre.
Amém. That's all, folks.